Olá pessoas, Erivan que vos fala. Finalmente decidi dar continuidade a esse projeto, o melhor podcast que eu poderia fazer. Há algum tempo ele já está parado, mas tomei vergonha na cara e decidi voltar a gravar os episódios. E o primeiro episódio que eu decidi gravar, ele é muito especial para mim porque eu decidi reunir pessoas que toparam comigo fazer o maior projeto de minha vida. Posso dizer isso com toda certeza, que foi o site Resetando. Então nesse episódio eu trouxe o time fundador do melhor site nerd da Bahia. Eu reuni eles para uma conversa, para poder relembrar os bons tempos e também para imaginar. Eu dei a missão para eles criarem uma continuação de um filme que eles gostariam muito de ver. Um puro exercício de imaginação que lembra muito a nossa época de criadores de conteúdo. Fique com o episódio, espero muito que vocês curtam, porque esse, sem dúvida, foi o melhor podcast que eu poderia fazer.
Como é que a gente começou tudo isso, né, velho? Pensar que já faz quantos anos? 5? 6?
É, eu acho que em 2014.
Veja bem, ó, um grande marco, que eu acho que foi tipo o que definiu realmente que ele tinha começado, foi o Bonduri. E foi o Bonduri de 2015, que é que a gente fez a foto e tudo mais. Acho que ali foi o grande marco, acho que ali que disse, porra, a gente começou.
Na verdade, isso daí foi quando disse, agora não tem mais como voltar atrás. Porque antes só tinha conversa. E a partir daquele momento, não tinha mais como apagar, não tinha mais como parar o trem.
É porque, ó, tem em minha cabeça o seguinte. Conheci Matos e Luedson na faculdade, que a gente cursou publicidade juntos. E Marcos, né, a gente estudou juntos no ensino médio. E Fábio, eu conheci graças ao Resetando. Na minha cabeça, a criação é o seguinte. Eu e Marcos, a gente tava conversando sobre Arrow, né? Que ele tinha começado a série, ele ficou muito louco por assistir aquilo. Eu falei, pô, velho, conheço dois brothers que também curtem essa parada e a gente poderia fazer alguma coisa. E aí surgiu a questão do Mooncast, né, que a gente gravou, o Mooncast de Arrow. E aí a gente gravou esse episódio do Mooncast. Só que na minha cabeça o Resetando nasceu na seguinte noite, que a gente foi pra casa de Matheus, eu, Marcos, Luedson e Fábio, que foi quando eu conheci o Fábio pela primeira vez. E aí, nessa noite, o Resetando nasceu ali, na verdade, né?
Acho que foi quando a gente decidiu o nome e tudo mais, né?
É, exatamente. Eu boto o nascimento do Resetando naquele momento ali.
Você tá bom de memória.
Acho que no primeiro semestre de faculdade, eu e o Luizão, a gente gravou um podcast pra uma matéria da faculdade lá. E aí, eu já conhecia Fábio mais tempo, né? A gente jogava RPG junto aqui e tal, com a galera. E aí, acho que quando o Erivan entrou na faculdade, que a gente se conheceu, né? A gente ouvia podcast também, Erivan curtia e tal, e eu tinha um blog que era o Akaimun, aí eu queria fazer uns podcasts pra esse blog, aí eu chamei, acho que era Ivan e Luedson e Fábio, e a Erivan disse que tinha Marcos também, tanto que a gente ia fazer, a gente chegou a gravar um piloto com o nome ainda de Mooncast. Depois a gente resolveu fazer um site do zero, né, e, tipo, depois a gente todo mundo se reuniu aqui em casa, e aí a gente fez o Resetando, né, decidiu o nome e foi fazer o primeiro podcast oficial, assim, né, digamos.
E vocês lembram qual foi o primeiro?
Foi era o primeiro e segunda temporada.
É verdade, é mesmo. E outra parada massa que no auge do Resetando, todo mundo ficava perguntando, Arivan, por que o nome Resetando? Ah, não sei o quê. E eu... Porque no dia da gravação desse brainstorm que a gente teve, né? Tipo, a gente não conseguia pensar em nada. A gente foi lá pra se reunir, pra pensar em alguma coisa. A gente ficou resenhando, comendo besteira. A gente ficou fazendo tudo, menos decidindo a vida do que a gente ia fazer, né? E acho que já era até um spoiler do que seria futuramente.
Do que era o Resetando.
Aí, tipo, a gente... Não lembro quem foi que deu a ideia do nome Resetando. Aí todo mundo olhou pro outro. Bom, é bom. E ficou. E tipo, depois eu tive que inventar um porquê do nome e falava que a gente ia mudar todo o cenário, então a gente ia fazer um reset na porra toda no cenário aqui. Romantizei a parada.
Sendo que a gente deu dois resets, se não me engano, no Resetando. A gente deu o reset na logo, depois mudou meio mundo de coisa, mudou o formato de como a gente iria fazer, os vídeos.
A gente foi mudando um bocado de coisa no caminho. A gente não teve, posso dizer, a gente não teve amostragem nenhuma. A gente não ficou no, tipo, a gente fazia uma coisa, durava uma semana, já mudava, sabe? A gente não teve continuidade.
A gente era literalmente uma metamorfose ambulante. A gente não esperava.
A gente era os risetas ambulantes. Chegamos à fase de quibar imagens e pessoas postar pessoas de cosplay gostosas, pessoas, mulheres gostosas de cosplay. Chegou essa fase também.
Exatamente, a gente tem muita história que dá só um podcast sobre isso, velho.
O primeiro episódio foi Arrow, e o segundo foi Porque Amamos a Disney. Foi um ótimo episódio.
É verdade.
A gente trouxe o Willy, que na época só dublava o Michelangelo. Hoje o cara é a voz do Homem-Aranha.
Nos fez conhecer o Drummond.
Exato, velho. Rolando o Drummond, velho. Ele mandou mensagem pra gente. Porra.
Mas antes da gente ser criticado por conta das cosplay, tem que lembrar que não aconteceu por vontade da gente. Era apenas um teste que a gente esqueceu de cancelar. E ficou aí, e depois, quando a gente percebeu, já tava feita merda, a gente só fez resetar mais uma vez.
É até importante falar que nesse meio tempo, né, tipo, teve gente que saiu, teve gente que entrou, teve outras pessoas que vieram também que agregaram bastante, outras não, no site, né? Mas chegou um momento que, desse time aqui que criou, ficou apenas eu e Fábio, não foi?
Sim. Foi um momento de deserto, que teve algumas outras produções, né? Dois colegas nossos aí, né, que eu não vou chamar de amigo, porque não chamava pra gravar e beber, né, fazendo produções aí extras, né, e deixando a gente de bico seco.
É, vou até mutar meu microfone aqui.
Como era o nome desse
guia quadro? Do mochileiro das interwebs. Foi muito bom.
Até hoje eu espero o convite pra beber junto.
Tem uns proibidões aí disso aí.
É, que não foram lá, inclusive.
É. Rapaz, eu lembro de um podcast que ainda foi a formação. Essa formação aqui. A gente foi um jogo de RPG perfeito.
Lembro. Chegou aí ao ar? Acho que não.
Não foi ao ar, não, velho.
Ô, gente, tanta coisa a gente gravou. Não foi nem 5% ao ar.
A gente gravou muita coisa e não foi ao ar bastante. Mas o canal do YouTube, que a gente se dedicou bastante, muita coisa foi ao ar.
E muita coisa também não foi, hein?
A gente teve vídeo que foi apresentado pela própria Cinemark. Era a Cinemark? Eu nem lembro. A gente teve contato Cinépolis. Com tanta gente. Com Cinépolis. Que foi apresentado no próprio site deles. Rapaz, a gente foi pro céu, legal.
É, a gente bateu um omelete numa live, velho. Isso.
Vamos lá.
Depois tomou strike.
Velho, a gente tomou strike. Esse é o ápice, a gente tomou strike.
Aí saiu no jornal, verdade, velho. Até pouco tempo eu tinha esse jornal aqui, não lembro onde eu meti, velho. Foi Marcos que conseguiu esse...
Sim, deve estar na caixinha, pra mostrar o Neto.
Tem mais também, pô. A gente postou essa aí em algum lugar, foi no Face.
A pré-estreia dos Vingadores que Marcos botou a galera pra gritar o nome do Resetando. Mas como, né, na vida tem final, né?
Final não. Só um reset mais demorado.
É. Olha o que a gente aqui, hoje aqui. Todo mundo reunido, plena pandemia, fim do mundo.
Vamos partir pro que a gente é bom, criar confusão entre a gente.
Exato.
Eita. Vamos lembrar o velho de tempo de verdade agora. Diga aí, Matos, qual o filme que você queira ter a continuação?
Então, cara, eu pensei em uma continuação de Inception, né? Que é a origem. Porém, essa continuação não seria uma continuação direta da história, né? Seria um filme no mesmo universo, digamos assim. Porque eu gosto do final, acho que tem que deixar aberto mesmo, não tem esse negócio de ficar imaginando, tem que bater o martelo e dizer o que rolou ou não.
Mas você viu que o carinha lá, né? O Alfred, ele revelou o final, né?
Não, mas ele revelou o ponto de vista dele, né? Cada um tem seu ponto de vista, meu irmão. Não tem essa, não.
Ó, eu vou botar a minha colher aqui nessa situação já pra botar ordem e mostrar como é o Resetando funciona. Se eu paguei 25 conto em uma entrada, é pra eu receber o material completo, não é pra eu imaginar. Pra eu imaginar, eu tenho o meu sonho.
Eu divido a mesma ideia com você. Mesmo a gente tendo aqui nessa gravação um diretor, tenho que dizer que o diretor que tem que explicar filme, dizer que é, né?
Mas não tem que explicar filme, pô. O material tá completo. O filme não é sobre o final, né? O filme é sobre a jornada, ó, coisa bonita.
Não, peraí. Eu não paguei pra assistir o DiCaprio de Schroeder. Ele tá dentro, ele tá fora, ele tá fora, ele tá dentro... Eu quero a explicação completa.
Seria um filme, na verdade, esse outro filme baseado... É porque eu gosto muito da ideia do conceito ali de entrar em sonhos, invadir sonhos e tal. Esse segundo filme, ele teria uma vibe diferente. Primeiro que não seria a Nolan, que seria o diretor. Eu imaginei em David Fincher.
Que pariu.
Porque ele seria um filme de thriller, tá ligado? Uma coisa mais...
Aí que a gente não entendeu nada mesmo. não, perdão, eu confundi com o Lynch.
É, eu me imaginei que... Fincher é o de Clube da Luta, de Seven. Porque seria mais ou menos que um filme de assassino, tá ligado? Imagina o seguinte, o cara é um psicopata que ele... só que ele não gosta de matar as pessoas na vida real, tá ligado? Ele... invade os sonhos das pessoas para poder lá dentro do sonho tocar o terror na vida da pessoa, né? E deixar a pessoa em coma, tá ligado? E aí seria um grupo de investigadores tentando descobrir qual seria a próxima vítima, ou então entrar no sonho de uma pessoa que ele também invadiu para poder pegar ele lá dentro. Seria mais ou menos um thriller policial de psicopata, só que ele invade sonhos, tá ligado? Um cara que mata dentro dos sonhos. Esse seria o mote principal do filme. Os atores que eu imaginei... Só me veio um cara, assim, pra ser o assassino, tá ligado? Que seria Matthew McConaughey, de Interestelar e tal. E eu acho que o legal seria brincar com essa questão de ficar misturando entre realidade e sonho, e aí rolar uns assassinatos que seja na realidade, entre aspas, né? Todo mundo pensa que é realidade, mas na verdade é tipo dentro de um sonho, só que aí pode ter outros níveis de sonho, e a pessoa não sabe se pegou ele na realidade ou se pegou o assassino dentro de um sonho, sacou? E aí ficar brincando com esse vai e vem, e a pessoa ficar muito doida, confusa, e no final também não saber se o assassino foi preso ou não. Que eu acho que é o legal de ser um filme de Inception é isso, deixar meio que aberto várias coisas, tá ligado? Fica esse mistério também. Quem sabe a gente poderia botar alguns easter eggs do filme, do primeiro filme, né? Tipo, pode citar o personagem de Leonardo DiCaprio, citar o professor, né? Falar que esse cara... conhece, talvez até talvez Michael Crane possa aparecer para dar um conselho lá para os investigadores que vão querer invadir os sonhos atrás desse cara, sacou?
Porque no Inception, essa galera são bad guys, né? No caso, você tá propondo, no seu filme você tá propondo que os policiais também têm acesso a essa...
Porque no Inception, não é só os caras que entram no sonho, né? Você vê que tem o cara lá que faz aquele soro mais potente. Ele tem um tipo uma sala, né, que fica todo mundo dormindo junto, né? Que os caras que são meio que viciados em sonhos ficam lá dormindo em conjunto e ficam vivendo dentro do sonho. Então acho que é uma coisa que é meio geral, tá ligado? A gente pode explorar isso mais a fundo, né? Provavelmente essa tecnologia pode servir para inúmeras coisas, né? Tipo, sei lá, medicina, psicologia, o cara que quer curar um cara que tem um transtorno mental e faz os tratamentos dentro do sonho.
Porque no filme mesmo, mostra que é só aquele grupinho, né, que tem conhecimento dessa parada.
Não, acho que no filme não deixa, pelo menos eu não vi.
É porque até esse cara que deixa, tem várias camas, é cara da galera do submundo.
Tanto que no filme original ele fala que era uma tecnologia militar, sacou? E aí foi passando e tal. Mas aí a gente pode expandir esse universo mesmo.
Eu não pagaria pra assistir, porque o nome disso daí é A Hora do Pesadelo, né? O clássico de 84. E o cara matar no sonho, lá e cá, cair lá, é Freddy Krueger.
Essa é a inspiração do cara.
Aí sim. Se no seu filme colocar que A Hora do Pesadelo é uma obra de ficção que o cara assistiu, aí eu pago.
Centopeia Humana 2, né?
É, aí...
O primeiro filme era um filme, o cara viu o filme e foi fazer aquilo.
Exatamente. Aí vale a pena. Porque esse fim aí, de fazer a mesma coisa que foi feito no primeiro Inception, eu iria sair do cinema muito irritado. No final, ficar em dúvida se o cara foi preso ou se os investigadores é que estão presos no sonho do cara. Velho, não termina.
É, mesmo. Mas a ideia é deixar as pessoas irritadas mesmo.
Porra, eu abro meus boletos pra ficar irritado, não vou pro cinema.
Rapaz, eu assistiria.
Eu assistiria também, não vou mentir.
Eu assistiria. Acho que pela continuação, sabe? É aquela coisa, é uma continuação que obriga você a assistir, entendeu? Fala, bom, também assistia, vamos lá, seja verdadeiro. Eu me assistiria justamente porque é uma continuação. Eu acho que ia se decepcionar, ia sair reclamando do som, do final, da direção, de tudo. Ia, mas ia assistir. Então, dizer que não vai assistir, que não vai pagar seus R$25, você tá mentindo.
Eu ia ter que ser levado. Vocês iam ter que me chamar pra gente sentar pra conversar, e aí eu descobri que a gente ia assistir um filme, mas sozinho eu não ia, não. Eu já me martirizo trabalhando, não preciso de mais tortura, não.
Ia gostar pra caralho.
Ia criar um fake só pra dizer que amou o filme.
Não, ia trazer o Resetando de volta só pra criar uma crítica para o filme.
Até parece que o Fábio não ia gostar desse sal.
A ideia de torturar os protagonistas psicologicamente é interessante, mas... Vamos lá. O filme que eu escolhi pra gente estar conversando foi O Gladiador, né? É um filme que me marcou muito, porque eu já tinha assistido outras obras gigantes, mas foi a primeira que, em grandiosidade, eu fiquei sem palavras, né? O filme do Ridley Scott, que traz Russell Crowe como o general do exército romano. Eu tenho algumas críticas inicialmente ao filme, porque para mim ele pecou no sentido de forçar o vilão a cometer aqueles erros e ninguém parar, né? O imperador, como ele é representado no filme, ele era um cara inteligente, e simplesmente se deixar à mercê do filho sem nenhuma outra possibilidade, sabendo o que acontecia com a filha, o relacionamento entre eles, eu achei isso muito paia. Eu achei isso fraco, querer empurrar o plot dessa forma, né? E o imperador burro e ninguém fazendo nada. Cadê o Senado? Parece o Senado de um certo filme de Guerras nas Galáxias aí, que parece que tá de feriado. Esses furos me trouxeram um certo penar, né? Mas
vamos lá. A trilha sonora compensa.
Ah, com certeza, com certeza, com certeza. O mestre Zimmerman sabe fazer um trabalho como ninguém, né? E até por conta disso, na minha continuação, algumas pessoas permanecem. Só que, claro, tendo um auxílio de outros grandes ícones. Inicialmente, como diretor, continuaria o Ridley Scott, né? Eu gostei como o filme foi dirigido. Para dar um extra à nova geração, eu colocaria um auxiliar para ele, que seria o nosso conhecido Guillermo del Toro, né? Eu colocaria ambos para trabalhar, mas claro, o Ridley Scott ficaria com a direção, né, para dar os pontos, e o Guillermo seria mais um auxiliar, seria uma ajuda.
Mas você sabe que no meio do projeto ele ia embora, né?
Ah, não. Ele fazendo a parte dele, ele poderia ir embora a qualquer momento. O que eu queria é que ele desse uma ajuda em aumentar algum ponto do filme. Aumentar algum conflito, aumentar algum background de personagem. Ele fazer o discurso que o Idris Elba fez em Pacific Rim, sabe? Ele fazer alguma coisa que transformasse o que é épico em mais épico ainda. A música... Claro, continuaria com Hans Zimmerman, mas eu pediria ajuda também do James Horner. As pessoas podem não lembrar dele pelo nome, mas ele também fez a trilha sonora de Coração Valente e auxiliou na de Titanic, né? Então, para alguns cortes de cena, eu queria algo épico, né? Alguns momentos de solidão, algum drama, alguma coisa que fizesse com que os personagens e as pessoas que estavam assistindo se sentissem no mesmo lugar, né? Talvez não tivessem as mesmas atitudes, mas que se sentissem naquele local. E quanto aos atores, no filme eu colocaria Sir Sean Connery, daríamos ele de volta.
Ia trazer o cara da aposentadoria?
Exatamente, exatamente. A gente precisava de alguém no Senado forte com aquele... Agora, teria que ter um trabalho de edição por conta do sotaque dele, né? Ele é bem conhecido pelo sotaque escocês dele, então daria um certo trabalho. Um outro nome de peso que seria trazido para a obra seria Clint Eastwood, para dar uma humanização à situação toda. O personagem dele seria um ex-escravo gladiador, né? Que iria direcionar o novo protagonista, né, na sua caminhada. E falando em protagonista, entre vários nomes jovens, um que eu acho que teria a capacidade de seguir com a história de Maximus seria o Chris Evans. Não por conta do que ele fez em Vingadores, mas por conta da interpretação em outros filmes, até mesmo em alguns filmes de romance que ele fez. Né? Eu acho que, fora a parte física que ele já provou que é capaz de fazer, ele também conseguiria muito bem seguir com esse personagem, né? De um escravo que estaria seguindo esse caminho.
Tem cena sem camisa pra caralho, né? Sem armadura.
Do mesmo jeito que a gente gosta daquelas Amazonas no filme, a gente também tem que fazer por onde, né? A gente tá... Estamos em 2000, né? Todos são iguais. Todo mundo merece um fanservice.
Já pode meter o pau?
Não, só falei do grupo. Porra, nem tem história ainda, caralho. O plot do filme seria logo após a morte de Maximus, que seria ainda Roma, né, unificando o seu poder. E esse personagem, o personagem do Chris Evans, seria um escravo que, em verdade, não seria um escravo qualquer. Ele seria o filho do Maximus, que não teria morrido. Toda aquela história, todo aquele dramalhão seria uma falsidade, porque como é que o cara não era nem imperador e conseguiu matar a família toda de Maximus assim e não tinha ninguém para proteger? 12 soldados mataram a vila inteira, sendo que o cara era general. O filho dele foi transformado em escravo e foi enviado para qualquer outro lugar aí para sofrer. E com o passar dos anos, ele sabendo o que havia acontecido, ele foi levado a Roma. E lá é que começaria toda a situação do filme, todo o plot do filme. Algumas pessoas podem dizer que seria uma cópia de Ben-Hur ou alguma coisa do tipo, mas seria um pouco diferente da história do herói. Seria ele trazendo de volta a honra do pai, que foi manchada por conta de um imperador incompetente, né? E botando Roma no chão. Porque às vezes a gente não precisa vencer em uma guerra, a gente só precisa fazer o outro lado perder. E como ele já tinha perdido tudo, a família, as pessoas que eram importantes para ele, por que não acabar com o resto do que sobrou de Roma e trazer liberdade para os povos bárbaros que estavam ao redor? Esse seria o plot do filme. A queda da civilização, como era conhecida, por conta dos erros que ela própria trouxe sobre si.
Você salvou a obra.
Só me incomodo com uma coisa. A questão do filho. Porque eu vejo que, tipo, acho que tira um pouco do peso, né, da morte do cara. Aquele cara fez aquilo tudo pela... Porra, pensei que meu filho tava morto. E pá, não tava morto.
É, porque a família dele ter morrido assim... Tipo, velho, o cara era um general. Pô, se fosse o imperador que mandasse matar a família do Maximus, eu entendia. Mas era o filho do imperador, velho. O Maximus era o general que tinha trazido muita honra pra Roma. Pô, vamos lá, o cara não tem soldados na casa dele, na vila? Na cidade próxima não tem ninguém que pudesse fazer nada? Mandou o quê? Mandou uma legião inteira, foi? Pra matar? Era assim, é? Mas, nesse caso, se não entender como um furo de roteiro do primeiro filme, esse personagem ele poderia ser transportado pra qualquer outro jovem escravo que tivesse perdido tudo e que tivesse a oportunidade de ser mentorado por Clint Eastwood e por Sir Sean Connery. Né? Aí é que tá, até uma formiga nessa situação aí, com esses dois caras.
É, eu acho que a única maneira de ficar mais legal seria se não tivesse ligação mesmo, sacou? Porque eu acho que realmente, acho que meio que deixaria inválido o primeiro filme. Se fosse, sei lá, outro cara,
e tal, beleza. Mas aí também não teria por que se chamar Gladiador 2, né? Ou uma coisa do tipo.
Mas se tratando de Fábio, é caça-níquel qualquer filme, meu irmão.
É, o cara continua uma obra, ele tá atrás de dinheiro. Vamos ser sinceros.
Mas todo mundo sabe que esse filme aí ia ser uma merda, né? Porque Ridley Scott não faz mais nada que preste, né?
Ó, vamos respirar juntos e lembrar que os últimos 10 anos de Ridley Scott não existiu. Ele não prometeu nada, ele não prometeu nada pra cumprir. Né? Então, vamos lá, vamos lá.
E foi muito conveniente com isso, né?
Exatamente.
Ó, eu vou dizer uma coisa pra vocês. É, o meu filme vai ser Guerra Mundial Z. E até o filme que eu escolhi, com o elenco que eu escolhi, com o cachê que me deram aqui, né? Que é infinito. É, eu não assistiria no cinema.
Puta que...
Você faria o filme e não assistiria.
Não. Talvez eu iria ali pra Premiere, só pra dar o um tchauzinho pras câmeras e ver. Mas dizer que eu, quanto, não assistiria. É um bom filme pra esse momento, né? Eu pensei em Contágio pra esse momento, mas aí eu... Melhor não, melhor... Vamos de Guerra Mundial Z mesmo. Zumbis é bom.
A proposta era um filme, não um documentário, né?
É. Exato. E o que eu gosto de Guerra Mundial Z é que ele justamente, no início do filme, as primeiras cenas do filme, assim, eles... eu já tive que reassistir, né? Ele bate muito com o que tá acontecendo agora. Que é aquela coisa das pessoas não acreditarem que tá acontecendo, que tipo, é uma coisa muito distante, não é aqui, gente, para, é muito longe e tal. Até que chega. E chegou, né? Assim como o coronavírus. Não é um grande filme, né? Não é tipo, nossa, que filmaço. Não é um Contágio. Não é um The Walking Dead de produção. E o filme, inclusive, tem vários erros de continuidade. Muitos erros mesmo. Muitos erros de continuidade. Mas é um filme que tem momentos de ação, de suspense, de ultra suspense, que tipo, você fica agoniado, as cenas são muito escuras e com apenas um lugar de luz. E aí você não sabe se tá vindo ou se tá indo. Então tem momentos de tensão. Tem momentos que você fala, véi, essa aqui tá acontecendo. Essa aqui é comédia.
Zumbi sem sangue, né, velho? Aí quebra. É isso.
Quebra bastante.
Zumbi da família.
Eu ia falar isso também. É Zumbi sem sangue. É uma das piores atuações de Brad Pitt, assim. Que não entendi por quê. Não sei. Ele disse que fez o filme porque ele queria que os filhos pudessem ver um filme dele antes de fazer 18 anos, mas... E os filhos gostavam de zumbi, então ele fez esse filme aí. Aí a pergunta é, precisa de uma sequência?
Você vai me falar que você falou isso tudo pra dizer que não tem sequência.
Veja bem, no meu filme, na continuação, eu daria a direção pra Francis Lawrence. Quem é Francis Lawrence? Vocês não devem conhecer. Ele é o diretor de Eu Sou a Lenda e dos filmes de Jogos Vorazes. De todos os filmes de Jogos Vorazes. Ou seja, ele tem a manha tanto com Apocalipse quanto com filmes adolescentes em cenários apocalípticos. E o meu roteiro seria da seguinte forma. 20 anos passaram desse acontecimento de Filadélfia e Brad Pitt continua recluso numa ilha com a sua família. Só que essa filha que era mais nova, que no caso é a mais nova dele lá, já tá já no final da sua adolescência e... conhece um namoradinho pela interwebs e ela tá cansada de viver nessa ilha, reclusa lá, vivendo as mesmas coisas. Então, ela conhece esse namorado que faz com que ela fuja de casa e vá encontrar com ele em outro lugar que eu não imaginei lugar ainda. Só que esse namorado, ele é Jaden Smith. E em paralelo a esse drama adolescente, vai ter a doutora, que praticamente não é ninguém no filme, ela só aparece no final. Ela passou de uma doutora sem ninguém para ser a diretora-geral da ONU, graças às pesquisas que ela realizou com o Brad Pitt durante o filme lá, o primeiro filme. Ela liga para Brad Pitt, informando que um virologista deles foi fazer uma pesquisa, que o vírus, a vacina que eles criaram, não está mais funcionando, as diversas versões da vacina, né? Porque, na verdade, eles criam... O filme termina quando ele ele desenvolve uma vacina que é uma doença para que as pessoas fiquem doentes e não sejam detectadas pelos zumbis. Só que eles, ao longo desses anos, eles foram criando várias versões da vacina que não estava mais funcionando. E aí mandaram um virologista para o lugar onde tinha o paciente zero, que é a pessoa que disseminou o rolê todo para o mundo todo. E esse paciente, esse virologista, veio justamente para onde? Pra Amazônia, exatamente. Daqui saiu o paciente zero. E aí começa o filme. Pete corre atrás do virologista, enquanto a mulher monta uma equipe pra encontrar a filha. O que acontece? A visão da filha, na verdade, serve pra mostrar como o mundo está após os acontecimentos do, do 20 anos do acontecimento passado. É a mesma coisa do que do filme, do último filme de Vingadores, que Homem-Formiga anda pela cidade meio que pra mostrar como é que tá o mundo, que o mundo tá uma droga, né? Aquele passeio dele pela cidade pra mostrar que tudo tá uma droga. Aí ela descobre que esse menino adolescente, na verdade, participa de uma seita. O que acontece? 20 anos depois, as pessoas que tinham nascido durante esse tempo já não acreditam mais tanto, não tem mais aquele tanto medo que as pessoas que viram próximo aos acontecidos, que eram um pouco mais velhas, tinham medo. Aí essas pessoas, mais jovens, montam essa seita que acreditam que os zumbis, na verdade, eles revelam o sentimento mais puro do ser humano, que é a raiva. Aí eles meio que veneram esse zumbi e tal, e é todo esse debate aí do o que era mentira e o que o governo diz, o que é verdade, aí toda essa discussão. E o plot do filme é que, na verdade, quando ele vai lá para a Amazônia e tal, no rolê, é que o vírus foi criado a partir de uma pesquisa realizada pelos Estados Unidos, para criar uma arma biológica que transformaria soldados em máquinas mortíferas. É isso.
Bosta, hein?
Quase que eu dropo do cast.
Meu Deus, só essa situação pra mim já dá basta.
A única coisa que prestou é os diversos pontos de vista. Eu acho que isso funcionaria muito bem nesse tipo de filme.
Porque na execução ia ser uma merda. Ninguém ia ser bem explorado, ia ser um cocô.
Com certeza, um drama adolescente. Estados Unidos, malvado. Ué,
o plot eu realmente caguei. Eu realmente caguei pro plot. O plot foi tipo, eu não sabia o que eu ia botar nesse final. Então eu falei, vou botar os Estados Unidos como vilão e acabou. É algo que eu sei que não vai acontecer, que eles nunca vão colocar os Estados Unidos como vilão.
Véi, botava que foi um sapo que fez isso, sabe?
Morcego, pô.
Valeria muito mais.
Por que você não ferveu morcego?
Exato, sabe? Tipo, uma parada...
Nossa senhora.
É. Nem no Pirate Bay eu baixava pra assistir.
Nem eu não baixava não.
Obrigado, pessoal, pela atenção.
Pra relembrar, chegando no filme dirigido por Denis Villeneuve, em 2016, os principais atores é Amy Adams, né, Jamie Renner, que é o arqueiro lá do Vingadores, Forest Whitaker. O roteiro é baseado em um conto chamado Story of Your Life, né, História da Sua Vida, de 1998. Basicamente, o plot é de uma cientista que após a chegada de uma nave extraterrestre, ela tenta alguma comunicação para saber se a nave veio em paz ou para guerrear. E aí, ao final, ela descobre que a nave ela veio solicitar um tipo de ajuda que os humanos darão há centenas de anos depois, milhões de anos depois. E aí, possibilitando assim que eles aprendessem a língua deles, né? Aí eu pensei, assim, de que forma poderia fazer uma história que invertesse os papéis e que tornasse os seres humanos extraterrestres e chegasse no planeta Terra povoado por extraterrestres, entendeu? Eu pensei num... O diretor seria Jordan Peele, dirigido e escrito por ele, né? Então seria um filme de terror, mas também com potencial dramático bom, baseado nos filmes dele anteriores, tanto Corra como Us. Os atores principais seriam Cynthia Erivo, que é a que fez agora o novo filme Arid, e fez também a série chamada O Outsider, e com Chadwick Boseman, que fez Black Panther. Michael Fassbender seria outro cientista, né? Porque no plot que eu penso, seria basicamente ela como cientista, e seria tipo um grupo de espaçonaves que voltariam para a Terra já destruída por conta da natureza mesmo, a natureza destruiria a Terra. Só que apenas a nave dela, apenas o grupo dela vem para a Terra e o outro fica no espaço, aguardando ela voltar dessa pesquisa que ela está fazendo. O ano que eu estimei aqui foi 2134. Então, quando ela chega na Terra, ela descobre que a Terra está povoada por extraterrestres. E esse extraterrestre também não consegue se comunicar com ela. E a mesma relação de saber se eles vão para atacar ou não. Mas ela está tentando informar eles e comunicar, dizendo que apenas para pesquisa, apenas para pesquisa. O extraterrestre consegue, eles não deixam, né? E por um deslize assim, do sistema, eles conseguem invadir a nave e colocam todo mundo em transe, menos ela. E aí ela desce para a Terra, e ao chegar na Terra ela descobre que os extraterrestres estão sendo escravizados por esse cientista que está no espaço. E aí, por ela ser cientista cabeça e por ela ser realmente a líder nata, ela é a única pessoa que poderia quebrar e acabar com essa escravidão que tá rolando lá nesse lugar, desse extraterrestre, entendeu? E aí, a partir disso, essa união que possibilitou com que ela realmente ajudasse eles e com que ela acabasse com isso, fez com que a Terra retomasse aos poucos a ser habitada.
Lembrei de macacos.
Pra mim é a série The 100, que as pessoas viviam muito no espaço e resolveram voltar pra Terra e aí tinha gente lá.
Exatamente. Ó, e o melhor ponto de The 100 é: sua ideia foi muito interessante, porém, depois ia virar uma merda.
É, tipo, eu acho.
Muito bom, muito bom. Começou lindo, começou a ideia funcional, mas esse vilão aí, ela salvando o pessoal, parceiro, sabe? E olhe que vocês estão querendo que eu meta o pau em todo mundo, porque... E nessa sua história, teria também essa comunicação com a própria personagem de um futuro? Ela teria essa capacidade de se comunicar com os alienígenas?
Não teria. Ela,
ah, então
ela...
você tocaria aquela... porra pra cima, jogaria pra cima.
Pra cima, total.
Seria importante estar evoluída essa comunicação, sabia? Porque ali era só um vislumbre, não é? É só um vislumbre. Acho
sim,
que
sim.
Deveria
sim.
estar num nível muito hard, tipo assim, eles estarem no nível de conexão muito maior do que no filme, no Em A Chegada.
Exato,
entendeu?
Porque os humanos já teriam aprendido aquela língua, né?
É. O que eu quis foi trocar e inverter os papéis, né? Como seria se os humanos fossem os extraterrestres e não... os extraterrestres,
a gente mataria eles, sequestrariam os minérios e usaria eles como escravos, força de manobra.
Exato, foi essa linha que eu quis chegar, entendeu? Essa linha que eu quis, pensei assim no posto, falei, porra, como seria isso?
Importante.
No primeiro momento eu pensei os humanos chegando em outro planeta.
Eu também pensei, porque tipo assim, por que os humanos voltariam para um lugar que já tá destruído, que a natureza já destruiu?
Seria realmente um retorno para saber se a Terra ainda poderia ser habitada, ou se algum motivo, se tem algum tipo de material, de alguma coisa que eles podem extrair daqui, entendeu? Enfim, era uma pesquisa mais de campo, entendeu? Mas por eles, por exemplo, estarem 2134, a Terra já foi destruída 100 anos atrás, entendeu? Todo mundo já mora no espaço, tipo Wall-E, sacou? Então, assim, como
é que... Derrame de novo, é isso mesmo?
Não. Velho. Isso daí é totalmente válido. A gente tem um monte de filme aí que o alienígena vem por conta da água, por conta de metal, por conta de um próprio ser humano... Entendeu? Ah, não tem problema não. Veio mesmo. O ser humano é ganancioso. A gente quer o núcleo da Terra. A gente quer o núcleo ferroso aqui e acabou. A gente ia arranjar uma desculpa. Ia ser petróleo.
Petróleo. Boa, petróleo.
O mais importante é o nome. Seria o quê? O retorno?
Ou seria a chegada 2, velho?
Não. A chegada 2 não. A chegada 2 não. Já chegou.
A volta dos que não
foram. Se houve a chegada, o retorno faria sentido. Tipo, o retorno.
Foi e voltou.
Boa. O retorno.
Caraca, vocês estão dificultando mesmo a gente ir assistir esse filme, né? Cada vez mais a gente se afasta do cinema com essas histórias.
O meu filme, ele vai ser diferente da galera, porque... essa continuação, ela não vai ser uma animação como os outros filmes foram. O meu filme vai ser o Como Treinar o Seu Dragão 4. Vai ser um live action. E nessa história, o Soluço já vai ter morrido. O principal vai ser o filho dele, que tá aí próximo de se tornar o rei, novo rei da ilha. Mas por não ter a idade suficiente ainda, a ilha é governada por um regente. Vão ter se passado alguns anos, tem chegado uma nova religião aí, que acredita em um único Deus, que ele morreu para salvar a todos nós, e é isso aí mesmo. E os propagadores dessa religião chegam até a ilha onde o filho do Soluço mora e tentam propagar a palavra dessa nova religião. O Soluço fica puto porque ele... não quer acreditar nisso, né? É só Thor, Odin. E o regente, pra fazer de bom moço, pra, né, não irritar o futuro rei, ele pede que essa galera vaze. Vaze entre aspas, porque ele não quer deixar de ser o regente. Então ele arma uma emboscada pra que no dia da coroação do filho de Soluço, ele possa matar o filho do Soluço e se tornar o novo rei da ilha. E o regente, ele acerta com esse propagador da nova religião o seguinte: no dia da coroação do filho do Soluço, a gente mata ele, eu me torno o novo rei da ilha e vocês vão ter novos seguidores para esse novo deus. E tem uma parada interessante. Pegando o gancho do final do terceiro filme, onde mostram que os dragões nunca mais apareceram, aqui na minha história, os dragões voltaram a ser lenda também. E de vez em quando tem aquela historinha: ah, um dragão foi visto ali, e esse tipo de coisa. Os vikings têm medo, né, voltaram a ter medo dos dragões, mas eles creem também que eles são lendas, por nunca mais terem visto. Eu falo isso porque a gente vai ver no meio do filme que o filho do Soluço tá criando uma amizade escondida com um dragão. E a gente vai ter toda aquela nostalgia do Soluço com Banguela, só pra realmente poder fazer esse fanservice. E aí chega no dia da coroação, os propagadores dessa nova religião chegam na ilha com um exército. E no dia da coroação, os seguidores dessa nova religião chegam com um exército e tem uma batalha foda. E aí esse dragão, amigo do filho do Soluço, aparece, toca o zaralho, queima tudo, mata o regente, se fere gravemente também nessa batalha. O filho do Soluço põe a mão na cabeça e diz: puta que pariu, o que é que eu tô fazendo? Então ele faz com que esse dragão pare de tocar o zaralho, fuja, e pra poder meio que se desculpar com a galera e poder reconstruir a ilha, ele aceita se curvar para essa nova religião. O tempo se passa, a ilha é reconstruída, e Soluço se tornou o novo rei da ilha, só que eles seguem a esse novo deus. E o filho do Soluço virou um caçador de dragões pra essa nova religião, para eles evitarem que esse tipo de coisa aconteça e a galera perca a fé, esse tipo de coisa. Em uma dessas suas matanças, ele encontra um dragão que tem uma batalha também fervorosa, foda. No meio dessa batalha, ele vai ferir esse dragão gravemente e aí ele vai reparar em algo que esse dragão tem no seu corpo. E aí a gente vai ter um flashback e vamos saber que esse dragão que ele tá lutando agora é aquele dragão que era amigo dele. E aí eles vão se olhar, ele vai ver no olho do dragão que era amigo dele a tristeza, e o dragão vai morrer, e aí o filho do Soluço vai ficar putaço, vai abdicar do trono e vai terminar na bad como um andarilho. E é isso aí.
Olha, veja bem.
Velho, como é que você consegue estragar um filme bom?
Exato!
Você tinha tudo. Era só continuar com a vingança. Era só fazer mais sangue correr. Não, velho, a pior coisa que existe é, me desculpe o palavreado, mas é um protagonista pau no cu. É a pior coisa que existe. Velho, se tá alinhado, Sun Tzu já dizia: não deixe o inimigo se desesperar. Ele vai lutar como se não houvesse amanhã. Velho, caraca, depois de fazer toda a merda, agora eu vou virar um andarilho sozinho, vou entrar em depressão. Pelo amor de Deus, se você quer se matar, se mata fazendo alguma coisa. Lembra de Bruce Willis explodindo?
Essa é a minha ligação, pô.
Porra de ligação, é a TIM? É a Claro?
Deixa eu ver a ligação do dragão e ele sacou na infância, e aí no final ele
descobriu que matou a minha.
Ah, negócio de ligação. Quer ver uma ligação legal? Ele ir matar o dragão, Soluço aparecer, dar uma mordida, arrancar a alma dele e voltar pra tocar fogo em tudo, e a gente ir pra aquele filme lá que os dragões dominam a humanidade.
Eu imaginei o seguinte também, sabe o quê? Sabe uma coisa que eu faria? Uma grande batalha dentre a... Tipo assim, entenda que o que o regente queria mudar a religião, pra manter no reino. Mas será se realmente a galera da ilha queria mudar a religião? Pode fazer esse conflito também. Inclusive, a galera da nova religião tem um exército e a ilha brigar por manter a mesma tradição. Porque, tipo assim, a galera da ilha toda vai aceitar a nova religião assim do nada? Não sei. Muito tempo, não sei também. Faltou briga, na verdade. Faltou guerra.
Velho, você tava tão bem com a ideia dessa nova religião ali, você podia colocar até que eles tinham o poder desse deus aí pra ajudar eles, e os caras não tinham nada, por isso eles estavam perdendo.
Exato.
E aí o que equilibrou a balança foi os dragões, sabe?
Ah, opa aí, que rolê.
Velho,
Ia ser muito sangue, velho. Ia ser muito sangue.
Ele tinha sentimentos pelo dragão, cara. Vocês têm que entender a ligação com o dragão, velho.
Ele ia ver a ligação do dragão fez ele abaixar a cabeça pra uma religião herética, exato, ao povo dele. Ele matar todos os dragões, que é da mesma raça que o amigo dele. Eu e no final matar o amigo. Ah, ele tinha Alzheimer. Ele tinha Alzheimer. Véi, se você soubesse o quão irritado eu tô, velho. Caraca, velho. Caraca. Véi. Você tinha a minha atenção, ganhou o meu interesse e agora ganhou o meu desprezo.
Muito bem, pessoal. Agora vocês já sabem como eu me sinto com o episódio 9. Boa noite.
Caralho, amigo, você cagou real. Tá muito bom. Tipo, caralho, tô gostando.
Acho que depois que ele mata o dragão, ele tem que ir pra uma vingança aí, pô. Ele percebe que ele foi
manipulado. Rapidinho, me perdoem. Mas coloca a história de Siegfried. O dragão se deixou matar pra banhar ele com o sangue do dragão e ele ficar invulnerável. Porque essa outra religião aí, os caras eram invencíveis por conta da fé que eles tinham lá. Caralho. E aí, banhado no sangue do dragão, ele consegue afastar os inimigos. Ele teve que sacrificar o melhor amigo dele pra conseguir isso.
E a gente vê que ele, na verdade, ele não tava matando os dragões, ele tava salvando os dragões, tava mandando a galera, os dragões ir pra outro lugar.
Inclusive, olha, os dragões na verdade foram embora e o pai do cara morreu quando descobriram que o sangue do dragão deixava invencível. E aí os dragões estavam sendo usados para isso, na verdade. Que o pai descobriu e fez eles fugirem. Olha aí, outra coisa pra você adicionar aí. Fugiram por causa disso.
A questão de ator, como eu vou fazer um live action, pensarei em quem? Não pensei em ninguém, na verdade. Mas eu botaria... Não sei botar B. Jordan, mas...
Eu só aceito B. Jordan se ele não for bundão. Porque se ele for bundão, coloca aí qualquer outra pessoa que não dá certo, não.
Diretor, quem poderia ser o diretor desse filme? Vai ter muita explosão, muito sangue.
Michael Bay? Gosta, hein? Ufa.
Não. Michael Bay teria explosão. Sangue, eu não tenho tanta certeza, não.
É, não teria, não.
Sangue tem pouco, pouquíssimo.
É, então, a gente pode fazer um collab aí. Michael Bay, pelas explosões. Como é que vai ser? Vai ser um filme medieval, velho. Não vai ter explosão, velho. Vai ser um filme medieval. Velho. Quem é que faz bom filme medieval, velho? Pronto, é... Mel Gibson. Vai ter sangue e vai ter reviravolta.
Me. Se você botou Mel Gibson, não tem como esse protagonista ser bundão.
Ele não tem medo, não.
Não, o cara ia dar aquele grito de coração valente.
Ele ia ser protagonista. Ele ia falar, eu vou dirigir e escrever e protagonizar.
Exatamente. Ainda vou ser sexista e racista nesse filme.
Vocês estão empenhados em que esse filme seja uma merda mesmo, né?
Ai...